Alô? Oi, comadre, como é que você tá?
Alô, aqui é o Fábio do podcast.
Alô, aqui é o Guilherme do Fliperama de Boteco.
Alô, aqui é o JM do 404.
Alô, aqui é o Jota do Ultra Combo Cast.
Alô, aqui é o Rodrigo Estevão do Gamer Como a Gente.
Alô.
Alô.
Alô. Alô.
Alô.
Alô. Alô. Alô. Alô. Alô.
Voltando após essa apresentação, eu uso muito o termo voltando. Eu sou o Guilherme, para quem não sabe, ainda é a primeira vez aqui no ComadreCast. Então, vamos explicar basicamente o que é o ComadreCast. Então, o ComadreCast basicamente é um grupo que surgiu no WhatsApp, não no Facebook, me atrapalhei, que é onde as pessoas conversam, cada um é de um podcast, e mais importante, de um estado totalmente diferente. E acabou surgindo esse podcast, que não tem um hoster, não tem participações fixas. Queria que o Fábio explicasse para quem quer entrar em contato.
A gente tem o Facebook, né? Você procura lá no Facebook ComadreCast ou no Twitter, @ComadreCast. E aí você vai ter acesso aos nossos episódios antigos. Nós não temos um site, porque como é um podcast colaborativo, então ele é só feito via mídias sociais, inclusive o WhatsApp, que é a mídia por onde a gente tem as nossas lindas ideinhas. E falando um pouquinho desse terceiro episódio, como você já deu uma bela introdução de quem somos, o nosso terceiro episódio veio de uma ideia do Jota e do Guilherme de falar sobre futebol de botão, não foi?
A gente já estava falando um pouco da infância, eu não lembro como foi que nós entramos nesse assunto de futebol de botão, você lembra?
Fui eu que falei, eu tava vendo alguma coisa na internet por acaso sobre futebol de botão. Aí tava aquelas ideias ali e tal, estavam falando sobre o segundo episódio, eu tinha já separado pra ele ouvir, então eu disse, bah, tive uma ideia, eu vou gravar lá no Fliperama de Boteco sobre o futebol de botão, já que a gente tem o papo de boteco que é sobre bobagem qualquer. Eu falei, não, isso cabe legal no comadre, já que futebol de botão praticamente todo brasileiro jogou, ouviu alguém jogando. E eu pensei, bah, é uma pauta legal. E eu joguei lá no WhatsApp, e todo mundo, bah, eu quero, achou legal, bacana, um monte de gente respondeu, então estamos aqui para gravar.
É futebol de botão que é um jogo brasileiro, né? Então ele é muito difundido no Brasil, é bem popular, é um dos jogos de mesa mais populares aqui do Brasil.
Do restante do pessoal, depois foi inserindo outros tipos de futebol, que é o Gulliver, que eu não joguei muito, e o de prego, que a galera também jogou bastante. Eu jogava o de prego com tampinha de garrafa, que é a famosa lá no Rio, chamada de chapinha. Mas tinha gente que jogava com moeda e, sei lá, outras...
Moeda.
Do futebol de prego, por acaso, alguém chegou a jogar o futebol de prego de rico? Não sei se alguém conhece esse termo.
Aquele que tinha uns flipzinhos, que você abatia do lado e o flip, tipo de fliperama?
Quase isso. É, tem o futebol de prego básico, aquele feito com prego de construção meio torto, né? Meio cambota pro lado, um pro lado, assim, eles são meio tortos. Aquele bem roots de raiz moleque. Eu estudava em escola particular, né, antigamente, até a quarta série, e a terceira série, e lá tinha um colega muito, quer dizer, quase todos os colegas eram abastados, ele chegou com o futebol de prego de rico, as pecinhas de plástico, e elas estavam como se fosse o time, em vez de a cabeça pintada do prego, era o corpo em volta, tudo ele era pintado de azul e vermelho, como se fosse a dupla Grenal. Então, como era um colégio particular, eu disse, meu Deus. Depois, no outro ano, eu fui para a escola estadual. Aí lá, não. Lá era futebol de prego raiz, sabe? Aquele pedaço de mesa quebrado. O cara pintou com tinta guache. Aqueles pregos, um era maior, um menor, um mais torto. Aquele de construção com a cabeça maior era o goleiro. E jogava com a moeda de 5 centavos. O do Roots, não. Era uma moeda, forma de moeda mesmo, só que de plástico. Escrito futebol, alguma coisinha, não lembro direito. O campinho era verdinho, todo bonitinho. É, futebol. Rico era outra coisa, né? Aí tu vai pra escola estadual, é roots, né?
Cara, eu nunca joguei. Eu não cheguei a jogar esse futebol de prego tradicional com moeda. O que eu joguei foi uma mesinha que eu fiz, uma tábua que eu usei, né? Coloquei as madeiras em volta, bati os pregos e tinha uma bolinha de gude. E eu coloquei os flapzinhos, dois de cada lado, como se fosse um fliperama, e o golzinho no meio. Só que a ideia era eu de um lado e o meu amigo do outro lado. Então a gente ficava batendo com os flapzinhos pra dar o toque na bolinha e tentar fazer o gol do outro lado. Não, jogou, mas foi eu que...
Tu jogou
foi
o pinball soccer, na verdade.
Exatamente. Pinball soccer. Porque eu cortei a madeira, eu era muito inventivo quando era moleque, cara. Eu cortei a madeira, coloquei o flap e preguei. E aí ele ficou articulado. Então, jogava a bolinha de gude ali no meio e você batia com a madeira, que acho que é difícil de interpretar falando, é difícil de demonstrar falando. Mas era bem legal, era como se fosse um pinball mesmo, só que com o adversário.
Não, é que eu cheguei a ver futebol de prego, que na verdade não era prego, eram aqueles pininhos que coloca entre as duas madeiras dos móveis quando você vai montar móvel, manja?
Taruguinho, tipo um tarugo?
Isso, pintadinho também. Agora, o que eu joguei mesmo, não tinha nem tinta na cabecinha do prego, velho. Era tudo igual, velho. Os dois lados deram o mesmo time, tá ligado?
Eu queria mandar pra vocês, compartilhar com vocês. Eu dei uma procurada de trás. Tem um aplicativo pro Android, não sei se tem pro iOS, que é o Futebol de Prego. Ele custa R$3,01. Se alguém quiser comprar, vai ficar o link na postagem. Mas é bem divertido. Eu gostava de jogar futebol de prego. Tinha gente que jogava com bolinha, com moeda. Existia outra forma de jogar futebol de prego, a não ser dando a petelecada com o dedão? Ou vocês criavam regras também? Que a gente tinha regra simples. Se batia no prego, perdia a bola. E só essa. E não valia mais nada. E não tinha mais nenhuma regra.
É, e eram dois petelecos, né? Por jogado.
Ou não, eu jogava com uma só, cara.
Caraca.
Uma só.
É mesmo?
Tem uma história de futebol de prego, assim, engraçada, na verdade. Que eu jogava, que nem moleque, que nem vocês e tal. Só que eu acabei que o futebol de prego meio que voltou pra minha vida durante uma época, depois de velho, cara. Mas eu comecei fazendo engenharia e lá no Rio e tal, na PUC. E volta e meia a galera descia pro pilotis e tal, não sei o quê, e ficava jogando carta, essas coisas. E aí um dia, cara, apareceu um cara que ele ficou conhecido como mágico, assim, porque na verdade ele descia com baralho e fazia mágica pra galera. E era um cara que na verdade ninguém sabia. Na verdade eu achava que nem era aluno, assim, ele simplesmente era um cara meio bizarro. Tipo jovem e tal, que ele fazia parada. E aí um belo dia, esse cara que, né, conhecido como mágico, ele tirou um futebol de prego e tal. Ele aparentemente carregava dentro da mochila um futebol de prego. E aí a parada virou uma sensação, porque aí nego, né, começava a jogar, apostava cerveja, apostava dinheiro, aí passava por debaixo da mesa, se perdia, aquelas coisas e tal. Então acabou que depois de velho, a febre do futebol de prego meio que voltou pra minha vida. Foi muito engraçado isso, cara.
É legal que tem certas coisas, né, cara, que transcendem o tempo. E a nostalgia tão grande você reviver certas coisas, como, por exemplo, você falou que reviveu o futebol de prego na faculdade, cara. Já estavam já barbudos.
Pois é, cara. Não, e é aquele negócio, assim, que obviamente quando você vê, né, rola aquela emoção, né, de caraca, eu jogava isso há mó tempão e eu nem, tipo, nem me lembrava, né, um negócio assim. E aí volta todo aquele sentimento, aquela nostalgia de infância, todos aqueles sentimentos, você se lembra das partidas que você jogou e tal, não sei o quê. E aí, obviamente, você tá mais velho, né, você fala assim, não, pô, agora eu tô mais velho, agora eu vou mandar até melhor, né, porque antes eu era um garoto, né, ficava só do petaleco, mas não, às vezes você percebe pior do que era antes, né, cara? Então, assim, é bem engraçado, cara. Mas aí, assim, rolaram partidas homéricas de futebol de prego na faculdade, cara. Bem engraçado.
Que da hora. Eu queria fazer uma observação, já que vocês falaram do futebol de prego. Eu tive, por acaso, com meu primo, ele teve acesso a uma variação do futebol de botão, mas a gente chamava que o futebol de prego diferente. Ele, se não me engano, ele chamava subbuteu. Era um
Nossa,
negócio assim.
Cara,
é louco. Eu vou mandar pra vocês o link na imagem, que basicamente era o quê? Eram os personagens, os futebolistas, vamos botar assim, e eles tinham uma base que se mexia. Então tu dava peteleco em vez na bola, tinha bola normal, que ela era redonda, e o jogadorzinho. Então tu dava peteleco no jogadorzinho que ele ia chutando a bola. Aí tu tinha que, quando tu chegava em determinada posição, tu avisava o goleiro, né? Ó, vou chutar. Mas ele era uma variação, vamos dizer, o futebol de prego 2.0, que a gente dizia.
Não, o Butel, ele é bem mais dinâmico do que isso.
E a gente não tinha, a gente não sabia as regras, né? A gente inventou, baseado certo. No futebol de botão, né? Tu dá um peteleco, lógico, né? Então, se tu não encostou nenhum no outro jogador, a bola é tua. Aí tu dizia assim, vou dar o peteleco agora, chutar gol, né? Aí o cara ajeitava o goleiro, vou botar mais pra cá, botar mais pra cá, e o cara dava aquela petelecada e chutava gol.
O Sub-Button, bem dinâmico, cara. Eu achei que ele, dos jogos que a gente colocou na pauta aqui, ele é um dos jogos mais dinâmicos. Cada jogador dá um toque. Se você quiser intermediar a bola, por exemplo, o cara dá um toque no jogador, dá um peteleco e acerta a bolinha, conforme ela tá correndo, o próximo toque é seu. Você pode dar o toque antes da bolinha parar e intermediar ela. E o jogo vai seguindo assim, cada um dando um toque. E como são bonecos que eles têm essa base mais pesada do que o bonequinho, então o bonequinho ele nunca tomba. Ele não tem uma base fixa. Você
é tipo um João Bobo que ele vai e volta.
Exatamente. É tipo um João Bobo. Então você dá um peteleco nele, ele acerta a bolinha e ele não cai, ele continua de pé. E é uma base como se fosse um disco, uma base de certa forma pesada.
Eu jogava muito isso aí com o meu primo. O meu primo tinha... Cara. Eu não lembro como é que ele conseguia essas coisas, mas eu achava muito divertido, porque só tinha dois times, no caso.
Eu tô com inveja não tinha... de você, cara.
A gente não tinha o campo. Só que, no caso, na casa do meu primo, ele tinha carpete verde. Olha só a sorte. Então, a gente ia até o limite do carpete no canto, né? Pegava as goleiras do futebol de botão e fazia as limitações das laterais e jogava aquilo ali. Mesmo a gente sendo viciado em videogame, a gente tinha aqueles momentos. Vá, vamos jogar alguma coisa diferente. E o futebol de botão e essas variações era um que prendia muito. E a gente tinha exatamente essas cores que a foto vai estar na postagem, que era o time vermelho e o time azul. Então, a gente dizia Grêmio e Inter. Porque aqui no Sul, é assim, tudo que era vermelho e azul... Qualquer coisa era Grêmio Inter. Não tinha nome do time, mas era Grêmio Inter. E acabou, né?
Quem, algum dos nossos ouvintes aí, quiser jogar o futebol de botão, que tem até lugares que chamam de pregobol, que eu acho muito feio chamar de pregobol. Futebol de prego é mais legal e tal. Vou deixar um link na postagem pra galera montar em casa, cara. Que agora tem até técnicas, matemáticas, contas e etc. Tá um bagulho perfeito. Padrões, então? Tem. O bagulho não é mais roots, não. Agora o bagulho
Medidas já baseadas na Associação Brasileira de Futebol de Prego, tudo. Exato. Já tudo nos conforme, então.
Se algum ouvinte nosso quiser montar e mandar uma foto pra gente, colocar em alguma rede social e marcar o MadriCast.
Eu acho interessante, cara, é que a maior parte, assim, você vai procurar na internet, a maior parte dos campos de futebol de prego são os campos meio grandes, assim. Mas a verdade é que, assim, toda a minha vida eu sempre joguei em campo pequeno. Tô até mandando uma imagem pra vocês verem, porque eu tô mais acostumado em jogar num aquele que, assim, é quase portátil, né? Aquele futebol de prego que você pode levar pra qualquer lugar, entendeu?
Cabe numa mochila.
O pé de daquele tamanho daquela pasta da época de colégio. Lembra? Vocês lembram aquela pasta preta com os plásticos dentro da época de colégio? Cabia certinho na mochila de levar nas costas.
Isso aí.
Quando vocês jogavam, vocês ficavam... Vocês davam peteleco mesmo ou dava porradinha? Ah,
peteleco.
Porrão.
Só valia peteleco, tinha que mostrar unha suja, meias pretas, já dolorida. Aí sim, tinha que mostrar
ficava
que
pegava com a unha velho. Toda dolorida, toda meio roxa já, de tanto dar peteleco no bagulho, né?
Ah, mas tu tinha 10 dedos na mão, então tu podia dar uma petelequinha de leve aqui, tu vai com o dedinho, né? Vou dar uma judiada no dedinho, e quando é pra chutar, pra dar o gol, aí tu vai com o indicador ou o dedo de tomar no cu, aí tu pá!
Reza a lenda que quem dá o peteleco com o mindinho eram os caras que sabiam dar chute de trivela no futebol de
pé. Nossa, hein?
Reza a lenda.
O peteleco de dois dedos também, assim. Mais fora. Não, é viagem.
Olha tudo, Gil, olha tudo, idiota! O torcedor invadindo o campo, tirando a roupa de você, olha tudo! Só não vale dar o cu!
Acerte o seu aí, seu arredondo!
Então, a segunda parte da nossa pautinha maravilhosa é o futebol de botão, que de todos é o que eu mais me identifico e, na verdade, foi a origem da nossa pauta.
Exatamente.
A gente acrescentou outros jogos pra ficar mais dinâmico, a gente não ficar só falando de futebol de botão, mesmo que não daria um cast.
Esse é a estrela do cast, com certeza daria um cast, né?
Eu queria começar já com uma polêmica, Mamento Mamilos. Vocês chamavam de futebol de mesa ou e futebol de botão?
Futebol de botão.
Futebol de botão, pô.
Popularmente ele é conhecido como futebol de botão, mas oficialmente ele é futebol de mesa.
Ele é futebol de mesa porque eu vi um atual campeão brasileiro de futebol de botão falando que em 88 ele foi registrado como praticamente como um esporte e eles registraram como futebol de mesa.
Na década de 70, o futebol de botão ele passou a ser oficial, um esporte oficial como futebol de mesa. Tem associação brasileira de...
Eu fui procurar bastante coisa e eu achei como nos anos 70 tinha uma empresa que era, não sei o que, Santa Maria, acho que era... eles fabricavam, e o nome era futebol miniatura. Não era nem futebol de mesa, nem futebol de botão. Era, nossa, futebol miniatura.
Ah, mas aí é aquela empresa aleatória que não sabia nem o nome do brinquedo que tava vendendo, né?
Não, é, é que assim, eles não deveriam saber o nome, então eles pensaram, vamos criar o nosso aqui, já que não começou aqui no Brasil, veio de fora. Tem muita gente que fala que surgiu até no Congo, enfim, né? Mas eles lançaram nos anos 70, eles venderam muito. E eles trabalhavam com times grandes e times da região do Rio de Janeiro, de São Paulo. Eu comecei a jogar futebol de botão por causa do meu pai. O meu pai vai fazer 70 anos, então ele teve isso na infância dele. E ele deixou, ó, esse aqui são meus botões, largou pro meu irmão. Larguei o bico quando era criança, porque meu pai disse assim, se tu largar o bico, eu te dou um time de futebol de botão. Eu peguei e joguei fora na hora, assim.
Então, que é bico, Guilherme?
Não sei como é que vocês chamam ali, a chupeta que o bebê põe aquele negócio.
Bico. Aqui, a gente tem 8 anos sem inferno. Larga a porra da chupeta, porque eu te dou um futebol de botão.
13 anos, acho que eu tinha 13 anos.
13 e 4.
13? 3, 1, 2, 3. Tá louco? Eu lembro do momento até hoje que a minha mãe fez a proposta e eu, na hora, joguei aquele bico fora e meu pai chegou em seguida. Brasil e Itália. Veio Brasil amarelinho, botão amarelo, Itália botão azul, o adesivo com a bandeirinha pra colar, tinha os números de 1 a 11, tu botava no goleiro, veio a goleira. Olha, eu tenho essa lembrança até hoje, ainda bem, graças ao futebol de botão.
Tem um lugar no Brasil que chama de Pebolim.
Pebolim é aquele da mesa.
Sim, eu sei, mas tem Totó. Lugar que chama, inclusive tem lugar que chama de Totó também.
No Acre, então,
pode, só pode ser, né? Não, mas Pebolim e Totó tem diferença.
Sim, mas tem lugar que chama o futebol de botão de Pimbolim e outro lugar que chama de Totó. Caramba. Sério? E também é conhecido como Fla-Flu.
Ah, Fla-Flu porque foram os primeiros.
É, aqui em São Paulo é o único estado da federação que existe um dia especial pro dia do jogo de botão. É dia 14 de fevereiro, dia do botonista.
Que o Guilherme, ele comentou que o futebol de botão foi inventado lá fora, mas não foi inventado lá fora, cara. Ele foi inventado por um brasileiro, Geraldo Decor, na década de 30.
Isso.
E é por isso que o Geraldo Alckmin, em 2001, oficializou o dia 14 de fevereiro como o dia oficial do botanista.
Eu vi uma foto, tô tentando procurar, sobre uma foto de 1910, na Inglaterra, ele jogando um jogo muito parecido com o futebol de botão. Futebol foi criado no Brasil, futebol de botão foi criado fora. O bom seria mesmo...
Você queria mamilo? Você queria polêmica? Aí, ó, tá polêmica aí, ó.
Aí que tá, né? Se tiver alguma pessoa que faz parte de alguma federação de futebol de botão, por favor, comente. Talvez ela tenha um maior conhecimento, já que ela é da área do botonismo.
Não, é que sim, como tu tá falando, eu acho que é verdade, cara. Porque eu acho que é muito complicado de padronizar, já tem milhões de regras, tem tipo de botão diferente, tem aquele botão vagabundo de plástico que é vazado embaixo, tem botão de acrílico que é mais pesado, tem aquele goleiro que você, né, tem que você encaixa um negocinho,
uma varetinha
pra mover.
Boa, boa. Ô Rodrigo, tem um tipo de goleiro que você põe a varetinha, tem que parecer a caixinha de foto,
é,
né?
É isso que eu ia falar, né? A caixinha de foto.
O dominó, eu chamava de dominó.
Ah, eu sempre joguei com esse, cara.
A caixinha, você colocava umas pedrinhas pra ficar pesado ali, ó.
Até a bola, cara, isso eu acho que mais fazia mais diferença é a bola, cara, porque tem gente que jogava, eu acho que é mais comum era jogar com dadinho.
Que eu chamava de bola quadrada.
Tinha gente que jogava com bola redonda mesmo, que eu acho que é que você precisa ter mais habilidade pra jogar. Tem gente que jogava com aquela que parecia uma pastilinha, né? Que é um disquinho de rock.
Eu jogava com essa.
Esses dias eu fui numa loja que tinha alguns artigos de jogo de botão. E tinha uma bola lá, cara, que ela parecia um dado desses dados de RPG.
Sim, esse aí é o modo dadinho de jogar, que são quatro tipos. A gente pode entrar em detalhe. Mas antes que eu esqueça aqui, eu achei um texto aqui, ó. A suposta invenção ou da origem dele, que diz assim, esse jogo de destreza é muito popular em vários países da Europa, principalmente, e nos Estados Unidos, né? Quando falando do futebol de botão. E ele diz que supostamente surgiu do jogo de pulga, muito praticado na Europa, principalmente na Inglaterra, no início do século passado. Tem outras variações também, que ele fala sobre o jogo das três tampinhas de garrafa. Eu lembro do meu pai falar alguma coisa sobre isso, com o dedo da mão, né? Fazia-se essa tampinha passasse entre as duas traves. Pode ser até o avô, sim, do futebol de prego, olha só, já que tu usava o próprio dedo.
É, isso. De verdade, eu jogava. Meu pai me ensinou esse joguinho, a gente jogava com três moedas, né? A gente tava na lanchonete ali. Aí ele falou, faz uma travinha aí com os dedos. Eu fiz lá. E aí a ideia é você pegar três tampinhas. Você coloca duas avançadas e uma recuada. E você tem que passar a que tá recuada entre as duas que estão avançadas. E aí você vai dando um toquinho até que você conseguir chegar no gol. E depois, tá, esse até de hoje, tampinha, cara, se tiver na
esse de tampinha é aquele que você ficava triangulando, né?
Era uma variação de bola de prego.
Cara, eu jogava isso como moeda na escola, tá ligado? Nem sabia que era
E outra coisa também que eu achei aqui, que um cara, não sei se tu achou o mesmo nome, que é Geraldo Cardoso Decor, deve ser assim que pronuncia. Isso,
é esse mesmo, que é um inventor brasileiro.
Que tem até a foto dele, da carteirinha dele de sócio, que por volta de 28 denominou de Celotex, que era o material usado para a confecção dos botões. Tem muita história, a gente vai deixar na postagem, senão a gente vai ficar lendo aqui, vai virar um monólogo.
Eu não sei como é que era chamado em outros estados, eu não sei se tem um nome diferente para outros estados, mas os botões, os melhores, pelo menos da época que eu jogava, eram os botões de Galalite, que era o material que ele era feito. Né? E hoje em dia, cara, é que tem botões que são feitos de vinil e tal, até esses que são furadinhos, que eu particularmente não gosto de jogar com esse botão que é furado no meio, mas tem gente que mais profissa e tal e gosta, que ele adere mais fácil. Alguns desses botões que são furados no meio, eles já são feitos de vinil, que o material é mais leve, tem uma aderência melhor e tal.
E tem muito tipo de botão diferente mesmo, assim. Eu, depois de velho, já trabalhando, uma vez tava conversando com meu chefe e tal, e meu chefe tinha um filho pequeno, né? A gente tava conversando, de, ah, não, pô, sei lá, nossos filhos não vão jogar futebol de botão e tal, não sei o que. Ele falou, não, pô, vou ter que apresentar futebol de botão pro meu filho. E aí eu fui com ele numa loja no Shopping Tijuca, pra comprar botão, porque tem uma loja lá no Shopping Tijuca só de futebol de botão. Tô nem fazendo propaganda e tal, não, mas a loja é bem boa. E os caras têm uma infinidade, cara. Tem botão que custa R$100. Um botão, entendeu?
Um time pode custar até R$200, depende do tipo de fabricação. Tem até não, de cara, acrílico
é.
E afim.
Não, tô falando, é um botão só, cara. R$100, cara.
Vem de ouro esse botão?
Não, você sabe por que custa caro assim? Quando o cara começa a jogar e aquele jogador dele faz muito gol,
sim,
por incrível que pareça, ele é tipo um jogador de futebol de verdade. Ele super valoriza. Então ele consegue. Então pode acontecer de outras pessoas dizer, ah, eu quero comprar teu botão, eu quero comprar esse teu jogador ali. Tu controla o botão, mas o botão valoriza. Ele ganha um valor a mais, né? Mas é a média de um time de futebol de botão bom, profissional, vamos dizer assim, ó, minhas aspas aqui, pra quem quer disputar determinados campeonatos, dependendo da confederação aqui no Brasil. Se eu não me engano, aqui no Brasil a mais comum é aquele de acrílico, furado no meio, um pouquinho mais alto, com um ângulo, ele não é tão angular, sim, mas aquele ali é o padrão profissional de hoje, não importa a cor.
Ó, eu achei aqui, cara, na pesquisa, tipo, pela foto ver a qualidade do botão. É um botão que tem 60 anos, cara. Ele custa R$80. Um botão só. Deve ser tipo um jogador foda, assim, se você parametrizar ele como um jogador de futebol.
Mas eu entendo isso, cara. Eu entendo isso total, cara, porque tem jogadores de futebol de botão que tem poder, cara. Só dá pra dar um pequeno background, cara. Eu jogava muito futebol de botão, na verdade, com meu primo. Começou jogando naquela mesa bem ruim, dessa que você vai, você põe no chão mesmo e vai jogando e tal. Mas depois que, assim, a gente começou a crescer, ele ganhou de presente uma mesa profissional, que você botava com cavalete. E era aquela, tipo, mesa oficial mesmo de botão. E aí a gente começou a comprar botão de verdade, legal mesmo. E aí a gente tinha vários times e tal. Era coisa que até que a gente gastava uma grana. E tinha um jogador...
Os caras ricos aqui, hein?
Não, cara. Eu não era rico, não, cara. Eu vendi um lanche da escola pra comprar botão, cara. Era uma parada meio complicada. Mas acabou que no final das contas, cara, o meu primo, ele tinha um time e aí, assim, a gente dava nome pros botões, né? E nome de jogador e tal. E eu lembro que na época tinha um jogador e tal, quem torce pro Flamengo vai saber, quem torce pro São Paulo também vai saber, que era o KT. Jogador de futebol dos anos 90, que era KT, que era apelido dele porque ele tinha categoria, né?
Nossa senhora!
É, cara, é esse nível. E o meu primo, ele tinha um botão, cara, que era o KT, cara, que eu tinha medo do botão, cara.
Olha só!
Cara, o botão era sinistro, cara. Quando tocava aquele botão, eu falei, fudeu, vou tomar o gol. Tinha uma psicológica, cara.
É, e o jogo de botão, cara, ele é o jogo que mais se aproxima, assim, desses joguinhos de mentira, entre aspas, mais se aproxima um jogo de verdade, né? Futebol de verdade. As regras deles são muito...
Simulador?
É como se fosse um videogame live action, né, cara? Posicionamento, ele tem tamanho diferente. Goleiro tem um padrão. Gol tem um padrão. Gol profissional é um pouco maior.
Falou, as regras tem a regra do campo, ele tem uma largura e, se não me engano, é 1,80m por 1,20m. As goleiras têm altura e largura, tudo padrão. Os jogadores de defesa e os jogadores de ataque, eles visualmente eles parecem iguais, mas a angulação na lateral, no caso, é diferente. De zaga, eles são maiores, eles têm
E mais altos também.
Isso. Só que a regra mais comum que eu vi que é disputado no caso no mundo inteiro e em campeonatos, até atualmente, se não me engano, o brasileiro é em 2015 foi campeão mundial, é a regra dos 12 toques que tu joga com uma bolinha. Depois tinha tem a regra do dadinho, que eu joguei uma vez só, do um toque do retrô. Vai estar a link na postagem também, que é aquela que parece o remédio que a gente falou. Só que a gente jogava uma mescla, no caso do futebol de botão, que era aquele plástico, que eu mandei até o link pra vocês, que é o comum da Gulliver, que ela fazia muito, e aquele maior de acrílico grandão, que era monstro, que era do meu pai. Quando eu jogava com esse, que eu lembro até hoje que era o Santos, segundo meu pai, era oficial que ele comprou, eu botava os imensos atrás na zaga, e era botar esses aí atrás na zaga, não tinha pra nenhum jogador, era muito bom, eu gostava de jogar com esses aí. Até que o meu irmão começou a ficar puto, que ele perdia muito, e ele dizia, não vale mais isso aí. Aí eu comecei a jogar com os magricelos, aí eu só tomei tufo, né?
Falava não vale mais, né? O problema é se ele pisasse no botão.
Passar pra vocês uma loja muito famosa que eu encontrei na internet. Tudo é profissional. As grades já estão no padrão, que é um tipo um mini tecidozinho atrás. Os botões, vocês podem clicar ali, vocês podem ver craques, times prontos pra comprar. É uma loja online chamada jogodebotão.com. Tem muita coisa pra comprar, goleiro, time.
Não, cara, vou passar pra vocês aqui também o site dessa loja que eu falei que eu fui lá com o meu chefe na Tijuca. Mas essa loja de central aí é botãofc.com.br. Se entrar, tem botão. Eu, logo de cara que eu entrei aqui no site, tem botão vendendo por R$75. Logo, primeiro, um só. Então, assim, mas você vê que o nível, a qualidade é outra parada. Uhum, ó.
É outra parada.
Então, assim, a caixa de 4 times laqueada, R$420. É goleiro, aquele goleiro grandão, R$50.
É, se tu pisar em cima, ele não quebra, que aquele da Gulliver barato. É. Ele é mais resistente e tem que... Pensa só, pra jogar um jogo de futebol de botão, o tua peça, essa de acrílico maior. Quando um bate contra o outro, eles têm que aguentar, né?
Cara, um time com um goleiro de chumbo tá R$1.450.
É isso aí.
Caralho.
Você tá maluco, velho. Olha só, uma palheta... Uma palheta de celuloide, cara, R$55, cara. Uma palheta. Cara,
é mais fácil eu manter meu videogame do que manter meu videogame.
Devia ter, sei lá, cara. Eu era estagiário ainda, cara. Eu saía do trabalho, eu pegava o metrô ali na Carioca pra voltar pra casa. No metrô da Carioca, não sei por que aconteceu no Rio de Janeiro, de repente surgiu uma mesa de botão lá e ficava uma galera jogando campeonato. Então, volta e meia, eu saía do estágio, tipo, 6 da tarde, entendeu? Matava a faculdade pra ficar jogando botão com a galera lá, entendeu? Então, assim, e nego vinha trazer com o time, trazer caixinha, uma caixinha de madeira, abria a caixinha de madeira, toda cheia de veludo por dentro, começava a tirar o time. Entendeu? Que é muito viciado nessa parada.
Meu irmão, ele é campeão tipo, nos anos 80, isso, né? Meu irmão, ele nasceu em 71. E nos anos 80 ele foi campeão algumas vezes, cara, no Rio de Janeiro, em campeonatos oficiais e etc. Tinha troféu, nossa mesa, né? Eu tava olhando na internet e realmente ela é vulgarmente chamada de Estrelão, que acho que era a Estrela que produzia algumas delas, né? O meu irmão, ele era um cara assim, bem orgulhoso dos títulos dele, né? E ele tinha várias estrelinhas marcadas. Escrito assim, campeão, tal dia, tal lugar.
De futebol de botão ou de futebol de mesa?
A gente em casa chamava de futebol de botão ou só assim. E a gente falava assim, vamos bater um botãozinho?
Aqui na rua de casa a gente falava, vamos jogar botão? Inclusive, eu fui o cara que trouxe futebol de botão na rua da minha casa. No Natal, eu não lembro em que ano, eu era criança, eu recebi uma caixa de futebol de botão. Inclusive, eu vou até mandar o link pra vocês, porque eu achei a imagem, cara, da caixa. A hora que eu vi a imagem da caixa, eu falei, achei que da hora, legal. Eu ganhei essa caixa que eu não sabia. Tanto que quando eu abri, eu achei aqueles bonequinhos de futebol e tal. Quando eu abri, eu vi aqueles negócios, aqueles discos. Eu falei, que merda é essa, cara? Eu fiquei mó decepcionado. Aí meu pai veio um dia e me ensinou a jogar. O chão da minha casa era um chão rústico. Rústico não, era de cimento queimado. Sabe que fica aquele cimento queimado do liso? Tinha gente que passava cera vermelha pra ele ficar vermelho. Então a gente riscou de giz mesmo. Colocamos golzinho, montamos times. Aí meu pai me ensinou a jogar ali, cara. Um tempo depois, meu tio veio e me trouxe uma mesa de botão. Puta, eu lembro até hoje, quando ele chegou com aquela mesa de botão, eu falei, cara, da hora. Aí depois cada um comprou o seu, cada um comprou uma mesa de botão. Quando foi ver, na frente da minha casa, virou um campeonato, tipo, com 3 mesas de botão, com a galera tudo jogando, tinha um juiz pra cada mesa. Muito da hora, cara.
Eu queria fazer uma pergunta pra vocês, assim, acho que todo mundo começou a jogar, a se viciar, né? Praticamente todo mundo jogava futebol de botão, a gente tinha uma variação de 5 anos pra baixo, 5 pra cima, aquela variação. Só que daí a gente, um dia todo mundo descobriu que todo mundo jogava futebol de botão, né? Então vamos fazer um campeonato no meio da calçada, imagina. Aí veio o maior problema daquilo, sabe? Cada um tinha uma forma de jogar, uma regra. Como você montava uma regra? Não existia naquela época, não tinha internet. internet, não tinha, a gente não tinha acesso à informação. Então, basicamente, as regras eram adaptadas. Eu tinha a gente tinha uma que era assim. Eu vou explicar como a gente jogava. A gente jogava com aquele... Maria, então, com aqueles botões, como eu tinha explicado, a gente abandonou aqueles grandões, os magricelinhos lá, aqueles bem baixinhos,
achatados. O meu era de acrílico.
Então, no caso, como é que a gente fazia? A gente usava aquela bola assim, a bolinha era aquela em forma do remédio, né? Então, tu dava o peteleco pra frente, né? Enquanto tu dava aquele peteleco, a bola era tua. Se ela fosse muito longe, tinha encostado em ninguém do adversário, a bola era ainda tua. E tu tinha uma chance só de encostar. E depois, na hora que chutar a gol, tinha que falar a palavra pro cara se preparar, né? O cara já podia ajeitar o goleiro. Que era a gol. Vocês tinham alguma forma diferente dessa? Que essa aqui era o padrão, né? E depois o cara podia ajeitar o goleiro, mexer quando ele queria, porque não era aquele em forma dominó. Era aquele tangular com a parte redonda em cima e a paleta atrás. Como é que vocês jogavam?
A única coisa diferente que eu vi das suas regras aí foi a parte do chutar a gol. Ainda só foi a questão do termo. Porque era a mesma coisa. Cada um podia dar toques no botão. Enquanto estiver acertando a bolinha era sua, mas se você desse um toque que encostasse no botão do adversário, a bolinha passava a ser do adversário, você perdia a vez.
A minha regra é diferente, cara. Minha regra é o seguinte, que jogava eu, meu primo e uma galera. Era você com o mesmo botão, você podia dar 3 toques.
Tu dava a regra dos 3 toques, então.
É, regra dos 3 toques. Então você podia dar 3 toques, ou aí depois, no terceiro toque, quer dizer, depois você dava o terceiro toque, ou você tinha que usar outro botão, ou então a bola passava pro outro adversário. Você podia até falar assim, ó, não, parei. Tinha até aquele negócio, às vezes tinha jogada que você nem queria ir na bola, você queria só ajeitar o seu time, né? Tinha muita gente também que eu conheço, eu não jogava assim não, mas tinha gente que nem tinha lateral, assim, que você podia rebater, fazer tabelinha.
Ah, não, mano, aí não, aí é sacanagem.
Não, mas tem gente que faz isso.
Também a gente jogava com lateral normal. A única forma que tu podia ajeitar os jogadores, no caso, o exemplo, tá ali jogando, o cara que tá na defesa, ele não pode mexer nunca o jogador, a bola tá rolando, né? Eu não lembro como é que surgiu essa regra, pois eu tava lendo aqui, existe. Nos anos 70 era falar, pronto, o cara tá dizendo, ó, eu vou chutar gol, da onde que não interessa, da onde.
É, essa que eu usava.
A gente, eu não sei como chegou lá na minha cidade, era o a gol.
Como que vocês batiam a lateral?
Botava um jogador pra bater a lateral, e se tu quisesse, podia botar um do lado pra sair jogando, então tu dava um peteleco e saía jogando, ou tu chutava pra onde que tu queria, e depois você chegava perto do teu jogador.
Eu segurava o botão, colocava a bolinha, era aquela tipo de disco, né, de hockey, colocava ela bem encostada no... E aí com a paleta, eu segurava com o dedo em cima do botão. Com a paleta, eu bati atrás dele. Ela dava um impulso na bolinha bem devagarzinho.
Não, dá pra ver que varia bastante, porque assim, tinha gente que jogava com regra de que você não podia botar o dedo no botão, entendeu? Botava o dedo no botão.
Eu usava essa regra.
Eu usava essa regra também. A gente batia a lateral diferente aqui. A gente não botava jogador, a gente batia a lateral com a própria paleta. Nossa. Só que não podia ser aquela ignorância. Era só aquele pra tirar da...
Bater falta era com a paleta, cara.
Bater bolinha, falta, cara. Vocês davam 2 toques também?
Não, tudo era chute direto. Tudo era chute direto.
O cara podia arrumar a barreira.
Tipo, tinha um cara pra dar ajeitadinho e o outro pra bater.
Não, era direto. Era direto com a paleta.
Aqui a gente usava dois jogadores.
A gente usava a regra dos 2 toques.
Cara, eu nunca vi esse negócio de chutar com a paleta, cara.
É totalmente rude, cara. Isso não é regra. Não,
mas
é,
assim, não é nem chutar, não. É só dar um totozinho, sabe? Você dá uma empurradinha de leve. Tem que bater no outro jogador, senão já era.
Mas essa ideia da bolinha, da paleta, era assim, ó. Quando a gente foi fazer esse campeonato, sempre tinha um filho da puta chato, cheidor de saco, que tudo, marrento. Como é que ele fazia pra jogar o futebol de botão dele? A gente definiu dentro desse campeonato que era assim, quantos toques queriam, lateral, né, tiro de meta, toda aquela história, bater falta era direto, podia ajeitar a barreira, e pra te sair jogando, tu tinha que pegar a paleta, dar um cutucãozinho. Como é que ele fazia? Ele ficava dando empurrãozinho atrás, então ele nunca errava da bola, sabe? E ninguém, todo mundo chegava, não sei o que, como ele era mais velho, daí ele queria já brincar, não sei o que, ninguém dava muito bola. Sabe aquele cara, senão eu não brinco mais? É, aquela coisa que não merecia dar um soco na meia da cara. Era tipo aquele cara chato e ele ia empurrando quase até dentro do gol, sabe? E todo mundo reclamava, falava, até que começou a perder, tomar gol. Se não me engano, meu irmão foi campeão, começou a tomar, chutava só de longe. Pegava a bola, chutava de longe, ele fazia gol, se não me engano, ele foi eliminado assim. Era um cara, sempre tem um cara chato assim, vocês tinham também pessoas que ficavam inventando regra pra tentar ganhar, porque não sabia perder?
E se não fizer isso, não é brasileiro.
Cara, no nosso caso tinha gente que queria jogar sem a paleta. Falei assim, não, me empresta uma paleta. Eu nunca emprestei minha paleta. Nem o meu irmão. Eu, tipo, nem eu, nem entre eu e ele, a gente não emprestava paleta um pro outro. Paleta era uma parada
sagrada. Tinha que jogar aquele botão velho quebrado, sabe? Falta um pedaço, usava ele como paleta.
Não, mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Eu lembro que depois, né, quando começou a comprar os botões melhores, eu e meu primo, a gente comprava os backs, né, os zagueiros. Eles eram os botões maiores, mais altos, sim, assim. Vocês chegaram a usar, assim? Eu lembrei de vocês, sim, falando assim, negócio de preparar a falta. Tinha muita gente que pegava e botava o goleiro, assim, dentro da pequena área, né, obviamente, e botava os dois becões do lado, assim, de modo que, ou é, tampava o gol, assim, você tinha que, ou você chutava a bola no ângulo ali, bem alto, assim, pra pular os becos, ou então a bola não entrava não, pô.
A ideia do meu irmão era fazer isso aí. Ele acabou se tornando filho da mãe, especialista em bater de longe, por causa desse meu jogador. Então ele chutava da área dele, da onde que fosse, perto da lateral, lá quase no escanteio, e ele chutava a gol, ele começou a chutar, pegar de cantinho na bolinha e chutar, e acabou jogando bem, e eu jogava na força bruta.
Não, e esses botões, esses becões era até difícil de controlar, cara. Se você falava assim, ah não, vou sair jogando com o becão e tal. Era foda, porque assim, aquele negócio, na hora da defesa melhorava, na faca de dois gumes, na hora da defesa, beleza. Agora, na hora de sair com seus becks ali, cobrar aquele tiro de meta curtinho ali, pra sair com a galera, era meio punk, pô, não era mole
era
não.
Tenso. Pra quem é nosso ouvinte não tá entendendo o que é esse back grande, quem é um ouvinte que conhece futebol, pega o Romário, Júnior Baiano.
É isso aí. Com o peso do Walter, né? Do Atlético Paranaense.
É isso aí.
A gente usava a regra da falta. Como é que faria? Tu tá jogando aqui, né? Tu tocou pra frente, tu tá com a posse de bola, a bola foi muito pra frente. E tu vai dar aquele peteleco no teu jogador pra ele ir pra frente. Se ele batia antes no jogador, era falta.
Era assim mesmo.
Ah, falta. Podia ser esse no outro jogador sem encostar na bola. Aí era falta.
Não, e podia dar pênalti ali também, né? Que era o mesmo sistema.
Dentro da área,
sim. E o pênalti a gente batia assim. O cara podia mexer o goleiro, no caso, com aquela pele. E para não evitar que o cara podia botar aquele botão imenso e bater e fazer o gol com a força bruta, então empurrar tudo para dentro, o cara segurava com a mão, no caso, quem tava defendendo a goleira com a mão e o outro goleiro, né? Então a goleira não se mexia. Então ele tinha, a gente fazia assim, pegava o jogador, segurava com um dedo e dava a porrada, sabe? Tipo, pra sair só a força e o botão não se mexer. Pro botão não entrar e derrubar o goleiro e fazer gol, sabe? Então a gente jogava dessa forma.
No nosso caso aqui, era falta se você derrubasse o goleiro com a bola ou sem a bola.
Isso aí. Derrubar goleiro, geralmente a galera parava.
Ô, Guilherme, você é de que lugar do Sul?
Eu sou de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul.
O Rodrigo e o Fábio do Rio, certo?
É, Carioca, sim, da Gema.
O JM também é daqui de São Paulo, né, JM?
São Paulo.
Então, somos dois de São Paulo, dois do Rio e um do Sul. Que nesse cast, as regras iam ser muito mais diferentes do que... elas estão, acho que estão até bem alinhadas. Na época não tinha internet, não tinha nada. É, as regras
são... Mas é uma parada universalizada, né, cara? Assim,
Tirando essa parada de bater falta com palheta, que é a primeira vez que eu escuto na minha vida.
Isso aí foi aquela questão que você ou foi o Guilherme que levantou, do jogador, do cara chato. O cara chato que vem com uma regrinha lá, e você fala, puta, ou eu engulo isso daqui, ou não vai ter jogo. Aí, beleza, liberava a regra.
É aquele consciente coletivo lá, né, cara? Que todo mundo já meio que sabe a regra, de repente parece um cara chato, inclui uma regra, o cara lá no outro estado já aprendeu a regra, sem internet, sem porra nenhuma, é foda, mano.
Você vai viajar pra casa do primo lá no sul, e aí chega lá, você coloca essa regra lá e aí vira universal.
Mas tinha as regras que basicamente eram iguais, a gente tentava ser justo pra todo mundo. O cara, vou tentar me favorecer, mas não adiantava muito, né? Se tu me favorecer, tu podia favorecer o outro. Mas era uma regra, a gente tentava sempre adequar. E o campo, a gente sempre fazia os campeonatos, todo mundo tinha aquele campo igual, que era um da estrela, que tinha, do lado da goleira, tinha um marcador dos gols, que ia de 0 a 10, como se fosse um velocímetro. Então a gente fazia isso aí, e todo mundo no relógio marcando tempo, era dois tempos de 10 minutos, daí virava, assim, só virava o tabuleiro, na verdade, não trocava os jogadores, né? E tinha todo o acompanhamento, os que não estavam jogando ficavam vendo se não roubavam. Mas era divertido, era engraçado, era divertido, gerava muita briga.
Quando a gente jogava os campeonatinhos aqui, só um carinha da rua tinha relógio de pulso, cara. Então era só ele que marcava os tempos. agora que eu lembrei, velho.
Eu lembro de jogar no colégio, que o colégio tinha aqueles lajota imensa, que eram bem deslizavam bastante, tinha a marcação já perfeita da separação dos dois lados, onde que termina, botava as laterais, então a gente jogava bastante, e um colega meu, só que tinha que dar um peteleco bem de leve, como era muito, eles passavam muita cera.
Nesse caso, e com certeza não dava pra jogar com a bolinha, que era bolinha, né? Não, tinha que ter campo com tinha campo até com barreira pra bola não sair, porque a bola corria bastante, assim.
Vale tudo, Gil, vale tudo, Gil, até o torcedor invadir o campo,
invadindo o campo, tirando a roupa de vocês, olha tudo. Só não vale dar o cu.
No flow, desse jeito. Salve Brasil,
pode crer.
MC Guimê, tamo junto. Eu sou. Vai segurando, moleque. E aí, Neymar?
Com a técnica, o samba.
É nóis. E ó como que eu vou, hein?
No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, negou a técnica, o samba.
E a terceira parte, o terceiro tipo de jogo que a gente vai falar hoje agora, tem, olha só, esse é um que também divide, ele é polêmico, ele é mamilos, divide opiniões, porque cada um falava de um nome, né? Eu vou falar pelo nome que eu conhecia, que era o Futebol Pelé, mas depois quando Pelé eu ganhei choque. O meu... É, quando eu ganhei a minha caixa, estava escrito Futebol Clube Gulliver, porque era da Gulliver. Depois a gente começou a chamar Futebol Gulliver, tirou o clube fora porque era complicado falar Futebol Clube Gulliver. Pra quem não tá entendendo, tem tipo 14 anos agora, ele é a evolução, ele é a digivolução do futebol de botão. Em vez de ser aquela coisa achatada, é uma miniatura de um jogador de futebol, literalmente, de um, mais ou menos uns 15 centímetros de altura. É, põe mais ou menos isso aí. Tá, põe 10 centímetros de altura.
Tá louco, velho.
Caralho, não é 15 não, velho. 15 é, sei lá, mano, é muito grande. Não.
Mas um pouco menos de 10 centímetros de altura e ele tinha uma perna que basicamente tinha um sistema que tu dava um peteleco atrás dele, na extensão da perna do jogador, e ele chutava, e tinham quatro tipos de chuteiras. Quando eu conheci esse jogo, infelizmente, o futebol de botão ficou pra trás. Era tipo geração de videogame.
Ah, não, não fale isso.
Passa, cara. Quando eu vi isso aqui, eu pirei, cara. Eu literalmente, eu tive um colapso com isso aqui, cara. Eu entrei em parafuso.
Olha, eu vou falar assim, eu não tenho nenhuma história com esse brinquedo, porque eu não tinha. Não tinha. Putz, joguei porra, uma vez só. E eu tinha um preconceito da porra que Rodrigo Estevão vai se identificar com o que eu vou falar. Talvez, não sei se alguém aqui dos outros estados vão, mas isso aí era brinquedo de Mauricinho.
É, exatamente.
Ele era, cara, de Mauricinho na época, porque ele era caro, né? Essa era,
é,
de...
verdade. Ele verdade.
Era caro.
Só que,
era caro.
Só que o detalhe, quando tu ganhava o jogo, vinha aquela classe, aquela caça, a caixa clássica, que era o menininho fazendo, comemorando, tinha um campo, tinha jogadores, não vinha o maldito do campo junto. Só que a minha mãe, muito esperta, ela me deu de Natal o quê? Flamengo e Botafogo, e ela comprou por fora, vinha no caso as goleiras, né? Ela comprou por fora o gramado, as laterais, no caso, como se fossem as propagandas do campo que tem no jogo de verdade, tu botava pra bola não ir longe. Era um pano.
Aliás, então, essa na verdade, por isso que eu fico meio ressabiado quando tu fala que é uma evolução do futebol de botão. Porque, na verdade, o que eu acho, a pior coisa que eu acho do futebol Gulliver é literalmente o campo. Porque como o campo é um carpete, volta e meia ele não ficava bem esticado, ficavam mais ondas e tal, não sei o quê. Sim. E aí aquilo acabava com qualquer nível técnico do jogo. Ficava uma coisa horrorosa de vez em quando.
Na verdade é uma várzea, então, né?
É uma várzea.
Agora vamos entrar nos detalhes. Olha só, a minha mãe teve uma empresa e ela acabou fechando a empresa, não queria mais. Só que ela tinha uma mesa muito grande, que era do tamanho do carpete. Então o que a gente fazia? A gente esticava o carpete, pegava aquela fita durex bem, prendia atrás, prendia embaixo da mesa, porque depois das laterais sobrava muito espaço, prendia, esticava bem, botava percevejo, sabe? Botava fita, então o gramado ficava esticado lindo, as barreiras a gente botava e prendia com pregos bem pequenos, as goleiras tinham buracos nos laterais, tipo umas tensões, a gente pregava na mesa e tu não se estressava com mais nada, ficava tudo esticadinho. Pô, maravilhosamente, cara.
Pô, cara, mas tu é a minoria da minoria, cara, quem é que pode ter? Imagina se eu chego pra minha mãe e falar assim, então vou pregar uma carpete aqui em cima da mesa de jantar, velho.
Era a empresa que ficava junto com a casa, tinha uma mesa abandonada. Né?
Não, então, tá, mas quem é que tem uma mesa abandonada, entendeu? É muito raro, Rodrigo, isso.
O cara era tão minoria, que ele já era minoria por ter o Gulliver.
É verdade. Era campeonato na minha casa, só que só tinha dois times, então todo mundo jogava com os mesmos times. Imagina, isso é 94. Olha só, 94, 95. A gente pegava a máquina de escrever e botava o nome dos jogadores. Escrevia lá, telografava e colava atrás em cima dos números. Ah, daí, tipo, sei lá, tal jogador saiu do Flamengo. Vai lá, arrancava o nome, escrevia atrás, assim. E a gente jogava pra caramba, e eu acabei me tornando muito viciado, e era impossível perder. Dentro dessas quatro chuteiras, tinha virado pra esquerda, virado pra direita. Eu me tornei viciado, porque eu jogava sozinho, que sentido? Eu queria aprender como bater falta certo, direitinho com os jogadores. Então, o que eu fazia? eu botava o goleiro, botava algum boneco que eu tinha, grandão do He-Man, alguma coisa assim, que eu tinha gigante, pra cobrir bastante a goleira. Eu fazia uma barreira imensa com todos os jogadores, e assim, bom, eu tenho que descobrir como é que melhor bate a falta. Se esse pé virado pra esquerda é melhor bater, vamos tentar, quando meu irmão, a gente jogava direto ele, vamos tentar bater com o pé que não é pra esse lado. Então eu começava a ficar batendo falta uma atrás da outra. Olha só o nível da loucura, eu ficava treinando o futebol Gulliver sozinho pra bater falta melhor. E quando era de longe, que tinha aquela chuteira mais grossa pra dar porrada, eu comecei a aprender a bater por cima com aquela chuteira também, bater forte, como dar petelequinho, aquele, eu chamava o pé de concha, que era o bem fininho, achatado, pra bater a falta bem de perto por cima do jogador, pra encobrir.
Pra bater por cima era boa aquela chuteira, que era uma chuteira que era quase um pé chato, assim, era uma, que você conseguia
ser o pé de concha, eu chamava de pé de concha, porque ele era bem fininho, mas tinha uma outra técnica, tu botava primeiro bem embaixo de toda a bola, tu dava mal e mal batidinha na trase, aí a bola subia, ou tu botava bem longe da bola, aí a pessoa, ele vai bater por cima, aí ele ajeitou que tu botava pra bater com muita força, aí tu dava aquela dedada na bola e a bola ia reta, sabe? Aí tu enganava. Uhum. Eu comecei a aprender isso aos poucos. E depois eu fui no estádio do Grêmio e eu comprei o Grêmio oficial que vendia dentro do estádio do Grêmio. Na época, isso aí bombava, né?
Ó, como eu não sou um jogador desse Gulliver, né? Que ele tem alguns nomes, né? Ele tem o Futebol Pelé, que você chamou lá, e tem o Futebol Clube.
Não, o Pelé também. O Futebol Pelé também. Porque ele começou como também ele começou Gulliver. Como Futebol Pelé. Inclusive, na época, teve o Futebol Pelé e o Pelé Ball, que era da Estrela. Só que, como o do Gulliver já era popular, da Estrela saiu de linha. E aí, depois que a Gulliver mudou pra Futebol Clube.
Eu mandei pra vocês a imagem das chuteiras e das versões dos anos 70 que tu falou, baseado do Pelé, que inicialmente era Pelé também. Mas outra coisa, detalhe do futebol, do Clube Gulliver, aquela caixa que eu falei do menininho, que era a foto da caixa internacional também, pra quem não sabe, tem a foto e tem... Ah, o Jota falou da embaixadinha, tem o cara fazendo a embaixadinha na capa, claro que a bola é totalmente falsa ali, ó.
Pro Estevão, que tava reclamando do campo e tal, eles chegaram a lançar uma versão que era futebol de salão, que não era de... era um tapete.
Ah, cara? Eu joguei o futebol de botão de salão. Agora que vocês falaram, eu lembrei. Eu tinha Espanha e Inglaterra no campo de futebol de salão. Vinha 4 jogadores na linha e 1 goleiro.
Esses links vão estar tudo na postagem pros nossos ouvintes darem uma olhada e uma relembrada pra quem conhece.
Mas o que eu achava mais, assim, legal do futebol Gulliver, assim, interessante, era a questão do goleiro, né? Porque o goleiro, ele funcionava que nem aqueles goleiros de... alguns goleiros de futebol de botão, né? Que tinha aquela varetinha atrás, mas o goleiro, ele ficava numa posição de ponte, assim, ele ficava em pé, assim, com os braços pra cima, assim.
Superman do Nintendo 64.
Exatamente. Aí você podia fazer, isso eu achava legal, que você podia fazer realmente umas defesas plásticas com a parada, entendeu? O cara mandava a bola no ângulo e você ia lá e voava, assim.
Só que na caixa. Acho que o cara tá indo lá, a única coruja dorme buscar a bola. Né?
Mas você tinha que tomar cuidado, na verdade, porque acontece, se você movia a vareta, tipo, pra cima, tirava o gol do lugar, entendeu? Tu movia todo o negócio. Então tinha que ter realmente um jeito pra você prender direitinho o gol, pro gol não mover, entendeu? Porque senão fica até aquela roubalheira, né? O cara dá aquele chutão, tu joga o gol longe, ó, a bola não entrou.
É aquilo que eu falei, que a gente fazia, tem até na caixa, tem uma parte de plástico do lado, a gente pregava. Então, aquela preocupação de jogar a goleira longe não tinha mais, porque a goleira tava presa.
Cara, eu olhava pra esse goleiro, eu ficava cansado, porque eu imaginava esse bonequinho o tempo inteiro com a porra da mão pra cima. Ele falava, não, mano, tava agonia.
Eu achava isso aí, tipo, não achava cansativo. A gente jogava, tipo, por 6 horas seguidas, assim, campeonato, aí vai 4 times, aí vai pra 8ª, jogo de volta, semifinal, aí tocava os times. A gente só tinha 2, né? Então ficava se revezando. Videogame, aquilo ali foi sendo esquecido com o passar do tempo, mas eu tenho muita lembrança de jogando isso aí. E até depois que essa mesa sumiu da casa dos meus pais, eu consegui uma tábua bem grande. A gente pregou e colou o gramado, um outro gramado que a gente tinha conseguido nessa mesa, pra ficar bem esticadinho, sem aquela voltinha pra bola, não, quando ela tá devagar e voltar, sabe? Então, tenho boas lembranças.
Você mandou a foto da caixa e tem uma piadinha na caixa, não sei se vocês perceberam. For children and adults, pra crianças e adultos de 6 a 86 anos. Então, se você tiver 87, fudeu, não dá pra jogar mais.
E se tem 5 também não. E outra coisa, pra encerrar o futebol Clube Gulliver com tristeza, que a Gulliver relançou agora a série luxo baseado no Neymar. Todos eles têm aquela cabelo de calopsita dele, lá, sabe? De cocô. Cota. E todos os jogadores são muito parecidos com eles. E é deprimente. Eu vou mandar pra vocês a foto da caixa.
Não precisa, porca. Não.
Não, vai ter que ficar na postagem, porque a Gulliver tá relançando muita coisa.
Mano, né? Você não consegue sofrer sozinho. Você tem que pôr os outros pra sofrer junto, né?
Todos são assim, inclusive o Neymar, né? Inclusive o goleiro é igual o Neymar.
É, cara, né? Que horrível, né? Todos têm o cabelo de calopsita, né?
Eu tô olhando a imagem que ele mandou da caixa. São dois times, um inclusive parece o São Paulo.
É o São Paulo, São Paulo é Flamengo.
São Paulo é Flamengo, né? Mas a caixa está toda em inglês.
Porque eu encontrei caixas, outras caixas, e essa aí era padrão. Acho que só chegava aqui e eles botavam alguma coisa, no caso, da Gulliver, sabe? Acho que a Gulliver só botava o adesivo dele.
Não, mas a Gulliver era uma empresa brasileira.
Eles às vezes compravam o direito de publicar o brinquedo. Nem
até que não. Ela foi inventada pela Gulliver. O dono da Gulliver que inventou o... esse tipo de futebol com essa perna articulada, foi lançado aqui no Brasil, exatamente com a assinatura do Pelé, como a gente comentou anteriormente. Isso daqui seja uma caixa de exportação, talvez o público dele não era o público brasileiro, até porque era caro pra caramba,
não,
né?
O ponto é o seguinte, eu acho que até exportava, e eu não sei como é que era, na verdade, essa questão da imagem dos clubes de futebol, né? O Flamengo aí, não sei se o Flamengo ganhou alguma coisa pra, sei lá, pra ter um time de futebol Gulliver, né? Esse é o ponto. Mas se você for olhar até na capa aí desse jogo do Pelé, você tem o escudo de todos os times, inclusive assim, time de fora, tem escudo do Barcelona. Então, assim, eu acho que isso acabou, não sei, eu não lembro, na verdade, de ter visto essa variedade toda de times.
Sim, tinha, Estevão. Tinham 25 times diferentes, entre esses times, acho que umas 5 ou 6 seleções também.
Eram 8 seleções e mais 25
times. São Paulo, times. Corinthians, Inter, Grêmio, Flamengo, Fluminense, e esses assim, os principais que eu me lembro dos estados que a gente tá aqui. Tinha Milan, Real Madrid, Barcelona, aí tinha Brasil, Itália, França, da seleção. E alguns outros times de portuguesa também tinha.
Aí eu aposto que os clubes não ganharam porra nenhuma com isso, cara. Essa é a grande.
Ah, duvido.
O cara pegou, não, só não, botou cara. Ali e tal, posta o escudo do clube ali e foda-se os royalties.
Isso é verdade, cara. Os Libertadores estão só coloridos, né? Nem tem mais.
Não tem time mais.
O único que deve ganhar dinheiro de royalties é o Neymar, né, cara?
Ah, porra. Provavelmente.
Bizarro.
Existe um futebol Gulliver 2, você já ouviu falar? É que eu não conheço, eu só dei uma pesquisada, mas não achei.
Sim, tem variações sobre. Dele, que é composto dos jogadores, que é... não muda nada. O futebol clube Gulliver, vamos chamar assim, de hoje teria que ter botão pro goleiro, pro jogador se estirar no chão, reclamar, trocar chuteira, botar tatuagem no braço, botar cabelo de não sei o quê, ficar resmungando, teria que botar juiz e tomar cartão o tempo inteiro. Aí sim seria o futebol Pelé brasileiro bem, bem, bem certinho. E para encerrar, a gente vai fazer um pequeno debate, fazendo perguntas para nós mesmos e nós mesmos respondendo. E a primeira pergunta é, esses jogos acabaram? Pam, pam, pam.
Não mesmo, cara.
Só dar um salve antes da gente começar a responder as perguntas. Dá um salve pro nosso amigo Daniel lá do Tarja Nerd. Estaria presente no podcast, mas ele teve um imprevisto, felizmente não pôde. Ele que confeccionou a nossa pauta. Então, dá um abração pra ele aí e agora a gente pode continuar.
Cara, só respondendo aí a pergunta de vocês, eu acho que, assim, não acabou. Tem gente que joga ainda. Acho que futebol Gulliver, vou ser sincero, acho que ninguém mais joga não, mas eu acho que futebol de botão, tem muita gente que joga ainda, só que não é mais popular que nem era com a gente quando a gente era criança. Eu acho que se bobear, tem mais velho jogando futebol de botão do que criança.
Claro, entendeu? Toda a vida.
Então, assim, isso que eu acho que é a grande perda, entendeu? Eu acho que a galera que tem filho aí, que tá tendo filho, que vai ter filho e tal, não sei o quê, põe os moleques pra jogar futebol de botão, porque a verdade é que essa parada vai morrer, entendeu? Quando, sei lá, nossa geração, passa a nossa geração, se bobear uma geração depois da gente, quando essa galera morrer, acabou. Então, assim, esse que eu acho que é o grande pesar, assim. Eu acho que o negócio ainda tá vivo, mas tá vivo nos aparelhos ali, entendeu? Tá em coma.
Tem, assim, pra quem não quer comprar, gastar dinheiro e etc., existem alguns jogos, alguns aplicativos que simulam entre aspas, como era os jogos de botão. O Gulliver não tem, tá? Não achei.
É o próprio jogo de jogo, é o próprio FIFA, o PES, é assim, já é o emulador do Gulliver.
É verdade, mas assim, se alguém quiser conhece o jogo de botão, quer ver como é que é antes de poder gastar algum real, existem aplicativos para celular, é só procurar aí na Play Store, na Apple Store, você acha aí que eu já fiz uma breve pesquisa aqui, eu achei. São simuladores de simuladores. Então não vai ser a mesma experiência.
Tem inclusive, se você for na Apple Store, essas coisas, se você botar Button Soccer, né, em inglês, ele acha. E tem vários. Tem vários de graça, inclusive. Você só vai lá e pega. E aí tem, né, que negócio aplicativo. Tu tá jogando com o dedinho, ele tem chute mais forte, chute que sai fogo, efeito especial, não sei das quantas. Mas, obviamente, eu acho que aqui todo mundo que concorda que nunca vai chegar aos pés, né, do futebol de botão original, né? Isso aí, acho que é.
Baixar o aplicativo, pode até baixar. Mas compra o futebol de botão, cara. Compra o futebol de botão, aí, porque é uma experiência única. Pra você conhecer as regras, beleza. Você baixa o aplicativo com essas regras. Mas compra o futebol de botão, joga com seu filho, sobrinho, joga com seu amigo, seja com
cara, nem precisa conhecer, já inventa as regras, cara. Vai lá, inventa as regras. Inventa as regras. Esquece que tem internet. Faz o seguinte, acaba com a energia elétrica da tua casa, põe mais velas, sei lá. Entendeu? Compra o futebol de botão e se diverte.
Faz igual a gente fazia quando era criança, cara. Era legal. Vou fazer uma outra questão que tem aqui na nossa pauta, que é se esses jogos ainda têm alguma sobrevida.
Já foi respondido por nós mesmos, né? Já, claro que tem. É. Vai continuar tendo, sim. Tem tanto velho que joga até hoje, né?
Isso depende da gente, né? Não sei quando a nossa geração morrer.
Quando a gente acabar, ou a gente passa isso pra frente, ou já era, cara.
Isso aí. Fora o futebol de botão, futebol de prego, o futebol Pelé, Clube Gulliver, enfim, suas variações, existiam outros, como a gente já falou, como o Subbuteo, ou com outra pronúncia, existiam outros na vida de cada um, né? Tem que falar dos clássicos, que é o Totó, Pebolim, eu e meu irmão, a gente jogava um, porque na época, isso, há muitos anos atrás, Kinder Ovo era barato, então a gente comia muito Kinder Ovo, a gente jogava a variação do Subbuteo com as conchinhas do Kinder Ovo, a gente botava o emblema do time, a gente pintava lá, o Barcelona, que eu lembro que a gente jogava, e o Real Madrid jogava um com o outro, com as mesmas regras do Subbuteo. Era uma forma de eu e meu irmão a gente jogar de vez em quando, porque era fácil de levar as tampinhas pra lá e pra cá, né?
Ah, legal, hein, cara? Nunca tinha pensado nisso.
Diferente, sim.
Diferente. Mas eu digo que eu nunca tentei, nunca teve a ideia de fazer
isso. Só que hoje em dia jogar Subbuteo com a conchinha do Kinder Ovo é mais caro do que comprar o próprio Subbuteo, né?
Tu precisa comprar, fazer um time, tu vai gastar muito dinheiro.
Eu não sei. Na verdade, o cara, que se ele quiser fazer isso, ele compra algum time de futebol, o Corinthians, o São Paulo.
Eu não sei se eu faço, eu gasto 1.400 num time de futebol de botão ou 1.400 num Kinder Ovo.
Cara, que aí é um Kinder Ovo, custa 1.400 reais.
Pô, cara, hoje um Kinder Ovo tá custando 10 pila.
O que marcou mais a minha infância, assim, cara, como eu frequentei muito fliperama de boteco, olha aí, fazendo um gancho aí com o nosso amigo.
Aí, ó.
É, quando a gente tava esperando a vez do fliperama, a gente gastava nossas fichas no Totó, né, cara? Que geralmente era a mesma ficha do fliperama. Então você comprava lá 10 fichas e...
Aqui em São Paulo era diferente, Flávio. Aqui em São Paulo normalmente era a mesma ficha de bilhar. Bilhar e pimbolinha
era a mesma ficha de bilhar. Ah, de fliperama não cabia, não.
Não, de fliperama normalmente era menaginha.
De cara, fliperama era aquela Havaí lá.
Tô muito fã, sou muito fã, gosto muito. Inclusive, assim, se a gente fosse voltar... Não, se fosse a gente discutir pauta, eu até poderia tirar tranquilamente o Gulliver ou o de prego e botar o Totó. Sou muito fã de Totó. Mas uma coisa que eu acho que é principal, que não pode faltar em qualquer discussão de Totó, é o seguinte... Não vale roletar.
Não vale roletar.
Esse é o grande mote de todos os jogadores de Totó.
Pô, mas tem um jogo interessante, cara. A gente acha bastante em shopping, etc. Que é aquele Air Soccer.
Maneiro muito meu colégio pra jogar aquilo. Que é baseado no hockey, na verdade.
Sim, é verdade. É que aqui ficou com o nome de Air Soccer, né?
Ou no baseado no hockey, porque era branco
e Air Hockey, disco, não é Air Hockey, né?
É Air Hockey.
É Air Hockey.
Mas a quadra era branca, né? E hockey é branco e... No caso, rock no gelo, né? E tu jogava com um disco, né?
É, tanto que você usa o disco, ele tem quase o mesmo deslize do disco do rock por causa do ar.
Aqui a gente usava tipo uma mini forma de pudim pra rebater o disco.
É, uma forma de pudim sem a lateral, né?
É, e se a parada batia no teu dedo, doía pra caralho.
Claro!
Foda-se.